Olá, pessoal. Olá, comunidade ágil. Tudo bem com vocês? Eu sou o Cláudio Barizon e eu estou aqui com meus amigos Vitor Cardoso.
Fala aí, galera!
E Petro Zabib.
Fala, comunidade ágil.
Para mais uma sessão de perguntas e respostas, né? A gente aqui se propõe a responder algumas coisas, né? Vamos ver se funciona, mas fica também já o convite para que as pessoas continuem fazendo perguntas, para que as pessoas também que queiram vir responder com a gente, né? A gente não tem todas as respostas, mas a gente coloca aqui um pouco da nossa experiência. E uma questão que vem aparecendo com uma certa frequência é sobre ferramentas. Que ferramentas utilizar? Então, vamos começar por essa pergunta. Eu acho até que essa pergunta é suficiente para um programa todo. Mas vamos ver. Vamos ver, Petro, eu vou te pedir para você contar a sua experiência aí. Vamos lá. Ferramentas, meu caro. Que ferramentas você utiliza no seu dia a dia?
Show, Bari. E realmente é um ponto que aparece bastante, apesar da gente já estar aí, né, com 2 anos e meio nesse trabalho remoto por conta da pandemia, mas que muita gente ainda tem dúvidas de qual a melhor ferramenta para fazer o quê. E, ao mesmo tempo, nós temos muitas opções no mercado. Eu acabo utilizando 3 ferramentas no meu dia a dia, que são as seguintes. Uma para fazer comunicação, né, as reuniões, que aí a gente tem várias ferramentas, Teams, Zoom, Meet. Eu gosto particularmente do Meet, principalmente a versão que não é paga, porque ela te ajuda a manter ali um time box, né? Para quem não sabe, se você tem a versão free, ele tem um limite de 60 minutos e ele derruba. E a ideia, obviamente, você pode hackear o sistema e ficar gerando um novo link e ficar fazendo reunião de 5 horas, 6 horas. Mas o objetivo não é esse. O objetivo é você manter o time, te ajudar a manter o time box da reunião.
O Petros, ele derruba quando são mais do que 2 pessoas, né? Para 2 pessoas ele mantém, né?
Não, pelo menos comigo aqui, mesmo sendo 2 pessoas, se você colocar ali... Ele derruba. Tá? Ele vem o aviso, ó, faltam 10 minutos para acabar, e derruba.
Então é o Zoom que faz isso, né? O Zoom, se for mais do que 2 pessoas, aí você tem que ir pro pago.
Senão
você fica dentro dos 40 minutos, são 40.
40 minutos, isso. No Zoom,
é isso.
40
não,
minutos.
Beleza. Beleza, vai lá.
Desculpa. Então, tranquilo. É usar a ferramenta para te ajudar a gerenciar aí a questão do time box. Então, tem o Zoom, que tem 40, são limitado a 40 minutos, mas só se você for fazer um one-on-one ali, né? 2 pessoas, como você falou. Se tiver um número maior de pessoas, o Meet ali, ou precisar de mais tempo, o Meet tem até 1 hora de duração. Outra ferramenta que eu gosto muito de utilizar, eu já utilizava bastante antes da pandemia, antes de trabalhar remoto, que é o Miro, que tem o equivalente dele, que é o Mural, né? Faz a mesma coisa, mas eu usava o Miro já e continuo utilizando para colaboração, para fazer team building, para fazer dinâmicas de retro, enfim. É literalmente um painel em branco que você pode construir o que você precisar com o intuito das pessoas contribuírem, colaborarem com o desenvolvimento da ideia proposta, né? Então, fazer definição de papéis, não é, faz, não faz... fazer um team building, fazer uma dinâmica de priorização, construção de roadmaps, enfim, ele é sensacional, é fantástico. E uma terceira ferramenta que eu utilizo, que é o Before, que é uma ferramenta da Liga Ágil, que tem um objetivo, ela tem três pilares, né? Projetos, pessoas e práticas ágeis. Então, para você ter ali um controle em relação ao que você tem utilizado em relação à agilidade, acompanhar o desenvolvimento das pessoas, entender melhor como que as coisas estão funcionando dentro dos seus times e da sua empresa, são as ferramentas que eu uso. Então, eu acabo utilizando ali 3 ferramentas no dia a dia para conseguir trabalhar, ao invés de, enfim, ter uma infinidade de ferramentas disponíveis no mercado, mas eu acabo utilizando somente essas 3.
Legal. Aí, o Petros, você deu alguns bons exemplos de utilização do Miro, né? E você já deu esses exemplos, mas você falou 2 vezes em team building. Depois, aí eu vou pedir para o Vitor falar um pouquinho, né, das ferramentas que ele usa, mas depois a gente pode voltar nesse assunto e falar um pouquinho de team building, né? Porque team building é um outro assunto também que aparece bastante. E aí a gente junta os 2 ferramentas e team building, e aí você podia contar para a gente como é que você usa o Miro, né, ou o Mural, que seja, para fazer team build? Mas vou pedir agora para o Vitor contar um pouquinho das ferramentas que ele usa, depois eu conto um pouco das que eu uso e a gente começa essa primeira rodada falando disso, depois a gente pode entrar um pouco mais em algumas delas.
Show.
Vamos lá. Eu vou começar, na verdade, um pouquinho inverso. Vou começar falando quais as ferramentas que eu tento não utilizar, que, por exemplo, é o WhatsApp dentro do ambiente de trabalho. E eu usei muito grupo de WhatsApp dentro do ambiente de trabalho e é curioso como, quando eu passei a não utilizar, o quanto você consegue se controlar muito mais em relação ao teu tempo dedicado ao trabalho. O WhatsApp, ele passa essa barreira e a qualquer momento as pessoas te sinalizam sobre qualquer coisa e vira natural. E esse natural, na verdade, faz com que você, às vezes, trabalhe muito mais horas do que você gostaria de trabalhar. E muitas vezes não existe essa necessidade. As pessoas normalmente podem esperar o dia a dia, o dia seguinte, para vocês poderem continuar fazendo as suas tarefas ali. Por isso, a gente começou a utilizar só a ferramenta corporativa aqui, que é o Teams. E isso é bom também, porque quando eu saio de férias, eu desabilito as notificações do Teams, então também posso tirar minhas férias sem receber qualquer tipo de comunicação. Acho que é importante ter esse tipo de preocupação. No início, eu confesso que eu achava que era uma grande besteira isso daí, que não tinha influência nenhuma, e agora eu vejo a importância disso de uma forma bem diferente do que eu via antigamente. Sobre as ferramentas, o Petros falou a maioria das ferramentas que a gente utiliza aqui também, mas eu vou dar algumas dicas aqui de ferramentas que a gente utiliza, como também o Jira e o Confluence, né, para poder fazer processo de documentação. Muitas vezes eu quero fazer documentação para mim, e aí uma ferramenta que eu utilizo muito para, às vezes, organizar as minhas leituras aqui também, que me ajuda no dia a dia, é o Notion também, então, onde eu consigo fazer alguns resumos e tal. Eu acho que isso me ajuda nas minhas colinhas que eu preciso, independente da empresa que eu estiver. Então, eu procuro ter ferramentas para apoios pessoais, independente do corporativo. E ferramentas que eu utilizei, que eu achei muito interessante também, só que ela também existe restrições, que é de conferência, que é o Sococo, eu não sei se é assim que fala ou não, e o Remo, que são duas ferramentas que fazem uma sala virtual. Então, você consegue entrar e sair em salas ali, que é muito legal também. Então, a gente consegue trocar de sala, consegue conversar com pessoas diferentes e gera um ambiente descontraído. Existe uma terceira ferramenta que eu não estou lembrando o nome, eu vou procurar aqui nas minhas anotações, até o final do podcast eu passo a terceira ferramenta aí, que essa ela também tem essa questão de salas virtuais, só que é um bonequinho que normalmente você vai andando e você consegue entrar nas salas. Normalmente, essa ferramenta a gente utiliza muito no nosso processo de inovação. A gente roda um processo de inovação aqui a cada 3 meses e isso faz com que as pessoas possam dar espiadinhas nas outras salas, ver como é que está acontecendo ali, possam conversar também. E a ferramenta é legal, porque quando você chega perto do outro bonequinho, ele automaticamente ativa a câmera, ativa o áudio, você fala com ela, você quer parar de falar, você sai e ela desativa o áudio e o vídeo e você fica quietinho no seu lugar. Então, essas são um pouquinho as ferramentas que eu utilizo aqui fora do, necessariamente, no meio corporativo aí. E eu queria ouvir aí do Barizon. O que você tem de ferramentas aí, Barizon?
Bom, o meu não muda muito do que vocês falaram. Aqui a gente também usa muito a suíte da Microsoft, né? Então, é o Teams, né? E o Teams eu acho que se tornou uma ferramenta super robusta, super boa, funciona super bem. Então, inclusive, por conta disso, eu diminui muito a minha utilização de Zoom, ou de Google Meet, né? Porque tenho usado demais o Teams, e gosto até, né? Acho o Teams realmente bom, e aí ele vem, né, com toda a parte integrada, né, de arquivos, e eu também eventualmente uso o Planner. Então o Planner me ajuda a criar os meus quadros de uma maneira bem simples, né? O Planner é uma ferramenta bem simples para criação de quadro. E aí acho que ele funciona bem em várias situações, então eu utilizo ele no meu dia a dia mesmo. Em outras situações, aqui a gente acaba usando uma outra ferramenta da Microsoft, que é o DevOps, né? Então ele gera os quadros, só que de uma maneira, talvez, não vou falar que é um pouco mais complexa, mas ele tem alguns outros atributos, né? Alguns outros requisitos de segurança. Então ele tem mais objetos para você trabalhar. E também funciona super bem. Particularmente, eu até prefiro o Planner pela simplicidade que ele tem, mas o DevOps também funciona relativamente bem. Então, são essas ferramentas que eu tenho usado mais para planejar o trabalho, né, com ferramentas de quadro virtual, principalmente, essas duas. Por outro lado, aí, pegando o gancho, né, aqui da nossa comunidade, a gente usa também duas ferramentas, né? Uma para nos reunirmos, que aí a gente usa o Zoom aqui, e o Zoom pago, né? Depois a gente até precisa acertar essa conta, hein, Vitor? Diga-se passagem, né? Mas tudo bem. E a gente usa o Trello, né? O velho e bom Trello, né? Que está aí há um tempão. O Trello foi uma ferramenta formidável. Então a gente usa aqui, funciona super bem. E eu queria só fazer um comentário. O Vitor falou sobre o WhatsApp. E assim, de fato, o WhatsApp não é uma ferramenta na minha empresa, né? Por outro lado, e acho que isso ajuda bem até. Tem dias que eu mal vejo o telefone, né? E quando eu vou ver no final do dia, fiquei tão concentrado no meu dia que eu vou ver no final, e aí você vê uma quantidade imensa lá de mensagens esperando para serem lidas. Mas, por outro lado, eu tenho alguns clientes que trabalham com o WhatsApp como uma ferramenta corporativa, principalmente para as lideranças, e eu vou falar que eu acho que é uma ferramenta que ajuda muito, principalmente assim, no tipo de trabalho que eu tenho feito ultimamente, mais relacionado à gestão de mudança, e que em muitos lugares o e-mail, né, que é uma, obviamente, uma das principais ferramentas de comunicação corporativa que as empresas têm, em muitos momentos o e-mail não funciona tão bem para isso. Em algum momento, o e-mail é mais uma mensagem que chega lá e é visto muitas vezes como spam. Então, os projetos que precisam comunicar suas mudanças e tal acabam sendo prejudicados pelo e-mail, né? Porque em alguns lugares ele é tido como um spam. E aí o WhatsApp funciona muito bem. E aí, não para falar com a equipe toda, obviamente, porque os projetos muitos são muito grandes e tal, mas ele ajuda você a ter os grupos das lideranças. E as lideranças, sim, ajudam a fazer com que as equipes vejam os e-mails, né, deem atenção a uma mensagem ou outra, ou e-mail ou algum outro canal. Mas era só para reforçar esse ponto, porque, apesar de eu concordar com o Vitor, eu também vejo e tenho o WhatsApp como uma ferramenta importante e poderosa, dependendo do tipo de trabalho. Mas, só para fechar aqui a minha fala, essa primeira fala aqui, deixa eu só botar um ponto que eu também acho fundamental, que tem a ver com ferramentas, mas não é necessariamente ferramentas, que é essa utilização dessas ferramentas, né, de reunião. Teams, Google Meeting, o Zoom, que seja, ou qualquer uma outra. Que eu só queria fazer um comentário, porque eu acho que é extremamente importante, e ainda eu vejo uma certa resistência em alguns lugares, que é a câmera fechada. Né? Então, assim, eu sei que a câmera fechada ou aberta não é exatamente uma ferramenta, mas, por outro lado, ela não deixa de ser uma ferramenta super importante. Então, por isso que eu queria reforçar aqui, né, que é uma ferramenta que eu acho que eu acho que as empresas precisam criar a cultura de manter a câmera aberta, porque a câmera aberta eu acho que ajuda muito. Eu entendo, acho que em algumas situações a gente precisa entender que tem uma pessoa ou outra que não queira abrir a câmera e tal, né? Então, eu acho que a gente também tem que fazer esse exercício de empatia, mas, por outro lado, sempre que for possível, eu acho absolutamente fundamental, né, esse contato, já que muitas vezes o trabalho é quase 100% remoto ou um grande percentual remoto. Então, a câmera ajuda a aproximar, ajuda a ver como é que está a fisionomia das pessoas, até mesmo o estado de espírito. Não é a mesma coisa que presencial, mas eu acho que ajuda muito. Então, só para reforçar esse ponto da câmera como uma ferramenta, uma câmera aberta, como uma ferramenta fundamental para trabalhar, para a gente ver o espírito da equipe, para a gente sentir, mesmo que de longe, como é que está aí a equipe. É isso.
Boa, Bari. Eu acabei deixando de fora a ferramenta de comunicação que a gente usa aqui, que é o Discord, e que tem uma outra que é sensacional, que é o Slack, né? Realmente, hoje, com um trabalho remoto, acho que você não ter aí, pelo menos, né, uma ferramenta de para comunicação por vídeo, né? Uma ferramenta para comunicação por texto, uma ferramenta para gestão e uma ferramenta para colaboração, eu acho que esse é o kit mínimo aí, digamos, que a galera precisa para conseguir trabalhar remotamente, né? Fala aí, Vitor.
Complementando que eu lembrei o nome da ferramenta aqui, lembrei com o meu auxílio, no arquivo auxiliar, GatherTown. Então, www.gather.town é a ferramenta que eu falei. E aí lembrei de mais duas ferramentas que eu utilizo aí também, que é o Planet Hit Poker, que é para fazer o Planner Poker. Isso é bem legal, porque já tem as cartinhas ali, você consegue personalizar as cartinhas da forma que cada um trabalha no seu Planner Poker ali.
E a gente app, né? Utiliza... app, né, Vitor? App, né? Para as pessoas usarem no celular, né?
Ele é um site, também, mas também tem no celular, então legal. Dá para super funcionar e é bom. Você consegue configurar várias coisas, é uma ferramenta gratuita aí. E também a gente usa para quiz o Kahoot, a gente já usou mais, agora o Kahoot está num processo mais pago ali, é um pouco mais complicado utilizar ele, e a gente utiliza o Mentimeter, que também não tem grandes recursos, mas ele atende bem as nossas necessidades no dia a dia também. Então, são outras ferramentas aí que a gente acaba utilizando um pouquinho aí.
Verdade, são excelentes ferramentas auxiliares para dar uma diversificada ali no trabalho ou complementar um treinamento. Às vezes, ali você está direto no Miro, você vai para um Kahoot, faz uma brincadeira ali para ver quem que conseguiu absorver aquilo que está sendo tratado, que está sendo falado. São realmente ferramentas auxiliares legais. Tem uma outra que eu gosto muito, que é o Kanban Board Game, que quando você precisa passar ali a essência de como que o Kanban funciona, né? Ele é fantástico. Você reunir uma galera, até uma vez eu juntei um grupo de amigos, chamei o Bari, cada um ficou ali tocando uma sala, né, Bari? Foi, pô, sensacional. A galera tira os insights, assim, maneiríssimos.
É super bom, né? Super bom para manter a turma mais afiada, né? Mais atenta também. E acaba sendo uma brincadeira. Então, de fato, eu acho uma ferramenta legal para isso mesmo, até para fazer dinâmica, né? Eventualmente, ela ajuda também como um treinamento, né? Eu fiz aqui um aspas com a mão, mas eu acho que funciona muito bem como dinâmica, né? E o Petros lembrou bem, a gente fez uma vez, né? Ele me chamou, e é sempre bom fazer, né? É sempre gostoso, porque acaba sendo quase que uma brincadeira aquilo ali, né? Muito legal, muito bom. Mas olha só, já que a gente está falando de dinâmica, eu não esqueci não, Petros. Vamos falar um pouquinho lá das dinâmicas que você estava falando lá, né, de team building. Você pode contar para a gente um pouquinho? Porque aí já estão misturando os assuntos.
Claro, cara. A gente usa o Miro, né? E nesse trabalho remoto que a gente está, a gente acaba fazendo um trabalho de entrada ali, quando a gente chega com um time novo, para criar ali conexões, regras, acordos, valores, trazer transparência para o trabalho. Então, na verdade, é um grande Miro que tem algumas coisas, né, como essa questão de, cara, qual o propósito desse time, quais são os nossos valores, quais são os acordos, quais são a estrutura ali de processos, de papéis e quem é responsável pelo quê, quais são as ferramentas que esse time utiliza para trabalhar. Damos um nome para esse time e fazemos um trabalho também de utilização ali de preenchimento individual do Moving Motivators para conseguir entender o que motiva cada um dos integrantes do time, e fazemos um personal map com itens que normalmente a gente repete, mas que tem um que nunca fica de fora, que é a respeito de conte uma curiosidade sua. E aí surgem coisas divertidíssimas e muito engraçadas, e que às vezes a gente pega times que as pessoas se conhecem há 10 anos, trabalham juntas esse tempo todo, e as pessoas trazem curiosidades ali que a galera não fazia ideia que tinha, que aquela curiosidade pertencia àquela pessoa, né? E uma outra que às vezes o pessoal acaba substituindo e faz ali utilizando o Miro, que é joga uma pergunta e você escreve duas mentiras e uma verdade, e a galera tem que adivinhar o que que é. Também surgem coisas bem interessantes e a gente cria toda essa estrutura dentro do Miro, né? Esse preenchimento do Team Setup Map ali, né? Com os acordos, com o fluxo, o nome do time, essas coisas todas. O Move Motivators e o Personal Map. E aí é o primeiro quadro que aquele time tem ali do Miro, que a gente usa, inclusive, para revisitar. Afinal de contas, se você fez um acordo no primeiro dia de trabalho do time, aquilo não é escrito na pedra, né? Daqui a algum tempo vale revisitar e ver se os acordos estão sendo cumpridos, se precisam mudar ou não, e acrescentar novos, se for o caso, remover algum. Então, é um quadro ali, que é o primeiro quadro que é construído logo no começo de trabalho com o time, e que a gente usa para revisitar depois. Fala aí, Vitor.
Na verdade, eu queria saber com que frequência você roda isso, e dependendo da frequência, se isso não se torna repetitivo para as pessoas mais antigas da equipe também. Então, como é que trabalha um pouco o engajamento, o envolvimento das pessoas mais antigas, e ao mesmo tempo que é super importante conhecer as pessoas novas?
Legal. Cara, a gente muda, a gente só roda isso de novo se tiver uma mudança muito grande no time. Então, por exemplo, você está ali com um time de 7, 8 pessoas, saiu uma pessoa, entrou uma pessoa nova, a gente não roda aquilo de novo, a gente apresenta aquilo para quem está chegando. E, obviamente, essa pessoa ela pode contribuir com algum acordo, com algum valor que ela queira acrescentar em cima do que tem ali, né? Ela apresenta ela preenche o Movie Motivators dela e ela cria o personal map dela. Então é uma apresentação quando você tem uma troca pequena, mas se você troca muito time, aí a gente roda de novo. Por exemplo, você tem um time de 8 pessoas, saiu metade do time, cara, vamos fazer o seguinte: isso aqui é um time novo. É um time novo, vamos rodar de novo todo esse processo, inclusive para a gente dar um novo nome para o time, para que as pessoas que estão chegando elas se identifiquem com aquele time e não simplesmente. Elas estão chegando num time que já existia, com suas regras, com seus valores, com os seus costumes, com as pessoas, né, se conhecendo. Aí a gente, tipo, a gente zera, né, aquilo ali e começa de novo.
Isso, normalmente o pessoal que já está há mais tempo, eles não ficam magoados de o time dele acabar, ou normalmente o pessoal leva tranquilo isso daí?
Ah, depende muito, né, do motivo que fez com que metade do time saísse. Saiu metade do time por quê, sabe? Metade do time pediu para ir embora, metade do time foi mandado embora. Então depende muito do que gerou essa mudança de time. Mas uma coisa eu te digo, normalmente a galera fica chateada quando você troca por trocar. Tipo, ninguém pediu para sair, ninguém foi mandado embora. Vamos só pegar aqui e montar um novo time para um novo projeto. Isso aí, você fica mudando as pessoas de acordo com os projetos que a empresa tem. Ao invés de você pegar os projetos e dar para aquele time que já joga junto, se conhece, pô, os caras se entendem, performam super bem. E aí, ao invés de você pegar um projeto e entregar para esse time, você pega várias pessoas de vários times e forma um time novo. Quando esse é o cenário, normalmente a galera fica puta.
Não, e esse é um ponto interessante que você trouxe, né? O que que é melhor numa hora dessa, né? Reformatar o time, né? Ou não, usar a formação que está ali e botar um desafio diferente novo, né? Essa é uma discussão interessante, né? Interessante.
E até porque esse time joga bem junto, trazendo novas pessoas e pulverizando o time, você pode permear essa forma de jogar em vários lugares. Em compensação, aquela forma, aquela química que tem a gente jogar junto, pode ser que não se crie em outro time. Então, o pulverizar tem essa questão de a gente querer ampliar e, na verdade, a gente destrói. E, ao mesmo tempo, se eu não experimentar isso, eu também fico autocontido numa única célula e, às
Fica
vezes, eu não
restrito,
levo
né?
isso, eu não levo esse tipo de prática para outros lugares também.
Perfeito.
Eu acho que o ponto talvez seja fazer essa combinação, né? Tentar expandir, porque eu acho que essa expansão é legal. Também acho que isso tem, assim, eu acho que também é importante dar tempo do time maturar, né? Até para que ele, né, se desenvolva, cresça, extrapole os seus limites. Então, assim, também não acho que não é uma coisa para ser feita de uma hora para outra, mas quando eu falei de tentar juntar os dois mundos, uma vez que você expanda o time, né, leve essas pessoas para outras equipes, exatamente para que elas disseminem aquelas boas práticas, aquela cultura até, né, mas é também ficar atento para avaliar se aquilo está funcionando ou não, porque qualquer coisa, assim, traz de volta. Eu acho que também tem que, eu acho que a flexibilidade ela tem que valer para esses dois lados, né? Para você poder fazer essa expansão ou essa extensão do time, né? Mas também poder, entendendo que não funcionou, voltar, né? Voltar atrás, né? E ver se tem outra alternativa. Mas esse é um outro ponto legal aí que vocês
Vocês
colocaram.
me trouxeram uma lembrança bacana, que eu já fiz as duas coisas, né? Tipo, tinha um time muito bom, eram 6 pessoas, e tinha outros 6 times. Aí eu peguei e falei, cara, precisamos disseminar o que a gente conquistou nesse time aqui, nos outros. Pegamos, desfizemos esse time, pegamos as 6 pessoas e colocamos cada uma dessas pessoas nos outros 6 times que existiam, que tinham alguns hábitos ruins, né? E o que aconteceu foi que teve gente que pediu para sair, teve gente que passou a ter hábitos ruins, e a gente viu que a gente fez merda, que é, cara, a gente tinha um time com coisas muito positivas, que a gente achou que os caras iam chegar nos outros lugares e iriam conquistar isso daí. E houve uma insatisfação geral, porque os caras tinham aquilo tudo, porque eram aquelas pessoas, era aquele grupo, era aquele time. E quando eles deixaram de estar juntos e foram para os outros times, eles não tiveram força e começaram a ver coisas que eles falavam assim, cara, o cara lá está mentindo, por que isso? A gente não vai entregar. E aí o cara ficou chocado, ele falou, como assim? Que realidade é essa que você está me apresentando aqui? Eu não quero isso, eu quero aquele ambiente maneiro, saudável, onde a gente falava as coisas, pô, na real, junto, como time, querendo o melhor um do outro. E aí algumas pessoas saíram, foram para outro emprego, outras ficaram, mas houve uma insatisfação geral. Então, hoje, se eu tenho que fazer um movimento desse de disseminar, eu não destruo um time bom. Pega uma, duas pessoas que estão com um comportamento ruim, ou que não está ruim, mas você sabe que ela vai ajudar a levar isso com mais força para outros times, bota dentro daquele ambiente para ela viver aquele ambiente, né? Ela vai ser minoria, você vai ter um, dois, né, com um comportamento que não está adequado da forma como você gostaria, contra 6. Esses 6 têm mais força frente a esses 2. E o que a gente fez ali foi o contrário. A gente tirou, botou uma pessoa isolada num ambiente que o comportamento estava ruim, esperando que ele mudasse 6. Aí o que aconteceu foi que esses 6 detonaram esse 1. Aí teve gente que aceitou e ficou com comportamento que não era o que a gente gostava. E teve gente que virou e falou, não, eu me recuso a ter esse tipo de comportamento. Pediu para seguir. Então, vocês comentaram isso e me trouxe a lembrança dessa situação em cima disso, né? De o que a gente faz com o time.
Não, e isso só reforça assim, como é importante ter uma gestão em cima, né, cara? Como a gestão de pessoas é forte, né? E aqui, obviamente, a gente está falando de times ágeis, né? Porque é um pouco do nosso dia a dia. Então você vê, né, como isso faz diferença, né? Esse olhar de gestão mesmo, né? Porque tem a parte, né, do autogerenciado e tal, mas a gestão é importante, né? Tá atenta para essas peculiaridades, para situações que eventualmente você pode transformar um time que é super produtivo num ambiente legal, né, em times não muito bons, num ambiente que perde aquela magia, né? Impressionante. E o inverso também, né? Como você também, com um bom olhar, você pode tirar uma pessoa que não está rendendo tão bem, né, de um determinado time e, de repente, ele aflorar em outro lugar. Então, isso é legal. É claro que isso não vale só para agilidade, mas eu acho que na agilidade isso é muito evidente, né? Você consegue avaliar, ver isso bem, bem facilmente, né? Não que resolver seja fácil, não, mas entender esses contextos ou ver se ficou bom, se ficou ruim, eu acho que dá para a gente ter essa percepção em pouco tempo, né? Em poucos sprints a gente consegue ter essa leitura.
Verdade. E era algo que a gente fazia muito com pessoas no passado, né? Com a carreira em Y. Sendo que, na maioria das vezes, você não perguntava para a pessoa se ela queria deixar de ser técnica, de ser especialista e ir para a área de gestão. Você simplesmente pegava o seu melhor cara técnico e colocava ele como líder, ou como supervisor, coordenador, para ir para um caminho de gestor e assim de aí. Você perdia o seu melhor cara técnico e ganhava um péssimo líder, né? A gente até falou sobre isso num podcast atrás, que como que nós 3 viramos líderes, né? E que não fomos treinados, preparados, capacitados e que fomos aprendendo, tropeçando. Então, é mais ou menos isso, né? Você pega um time muito bom e desmonta esse time jogando eles com outros times que não estão tão bem assim, achando que esses caras vão conseguir mudar os outros.
Não, e é o que você falou, né? Isso é feito na melhor das boas intenções, né, cara?
Claro. Mas
de repente, cara, deu ruim, né? Você acabou com o time e não adiantou nada, gerou conflito, né? Transformou aquele ambiente num problema sério. Impressionante.
Preparando as pessoas, né? O próprio termo ali que o Barry falou, né? Do time autogerido, Não adianta que ele não vai se autogerir se não houver, se não for trabalhado esse tipo de habilidade dentro do time. Porque o próprio processo de gestão de pessoas, você começa se autogerindo. Você não consegue se autogerir e às vezes as pessoas entendem que conseguem fazer a autogestão e precisa, na verdade, trabalhar aspectos ali. Porque a autogestão também está relacionada a como você se relaciona com as pessoas à sua volta, como você reage às pessoas à sua volta, que vem autogestão, autoconhecimento, etc. Então, esses são os pontos que a gente tem que trabalhar em cada um para que o time gradativamente vá fazendo isso. Né? Um exemplo que eu tenho nos treinamentos que eu fiz você pega teu filho de 4 anos e deixa ele no banheiro sozinho? Não, mas depois, quando ele tiver 10 anos, 14 anos, ele pode ir sozinho, tu vai ficar lá na porta vendo, mas ele consegue ter o processo de conhecimento adquirido. A mesma coisa quando você chega num ambiente para trabalhar, talvez sua primeira experiência ali, trabalhar de forma colaborativa, você não está por ali. E se a gente for pegar a galera que está fazendo transição de carreira, não é transição de carreira, né? Porque muitas vezes são os próprios desenvolvedores que estão saindo de modelos tradicionais para metodologias ágeis, a gente pega pessoas que estão acostumadas a vida inteira a ter um direcionamento, e do dia para a noite a gente quer que essas pessoas façam autogestão, façam uma porção de coisa, fale para caramba, facilite. Então, acho que é toda uma jornada, acho que todo mundo é capaz de fazer isso. Tem pessoas que querem, tem pessoas que não querem. Mais uma vez, entra o processo empático ali de respeitar cada um e colocar essas pessoas onde, de fato, elas são potências. Então, as pessoas que não querem trabalhar coletivamente, tem bastante gente que tem isso sem qualquer tipo de julgamento, elas são uma puta potência em projetos tradicionais. Coloca essa pessoa num projeto tradicional que ela vai brilhar. Ficar forçando ela, às vezes, em times colaborativos vai gerar um desgaste imenso dentro do time e a produtividade do time inteiro vai cair por conta daquela pessoa, porque a gente vai forçar que todo mundo se relacione. E se tem a pessoa que não quer se relacionar, e essa foi uma decisão dela, o melhor é tirar a pessoa do time. Então, acho que tem um pouquinho do trabalho de gestão que o Barizon falou ali de fazer isso. E eu vou aproveitar essa pergunta para retomar o onboard, lá, o team build, na verdade, do Petros, porque ele falou que o pessoal faz o Move Motivators lá, e eu queria também tirar a curiosidade, assim, quem consulta esse Move Motivator? O próprio time consulta? É uma informação que a liderança mais consulta aquilo ali para poder apoiar? Como é que é? Isso está aberto para todo mundo do time ver? Como é que funciona isso daí?
Tá aberto para todo mundo, mas é uma ferramenta mais para a liderança. Olhar, entender ali, no caso de precisar mexer em um projeto ou passar alguma responsabilidade, alguma coisa, entender o que motiva ali as pessoas. E o Genari, que trabalha lá com a gente, que já esteve aqui no podcast falando sobre o QA, ele adaptou ali para fazer um negócio bem bacana, que é o seguinte: além de só pedir para colocar na ordem, né, o que te motiva, das 10 cartinhas ali do Move Motivators, ele pede também para que as pessoas levantem as cartinhas em que elas sentem que elas vivem aquilo no dia a dia de trabalho delas. Então, com isso, você consegue entender o que motiva as pessoas e se o ambiente em que elas estão é um ambiente que as motiva ou desmotiva. Então, essa adaptada que ele deu ali de você levantar as cartinhas de motivação que ele enxerga no dia a dia foi assim, bacana para a gente conseguir entender ali a leitura do time em relação ao que eles têm de leitura do ambiente, né?
Muito maneiro, Petros. Gente, olha só, a gente deu início aqui com uma pergunta com relação às ferramentas e a gente acabou falando de team build, falando de gestão, né, de liderança, de arrumação de time. Vamos para fechar aqui alguma dica específica sobre o ferramenta, team building, gestão, já que foram os assuntos que a gente acabou passando por aqui. E a gente só falou de uma pergunta, né? Mas a gente foi destrinchando essa pergunta. E aí, Petros, dicas para a gente fechar o episódio?
Cara, eu acho que a dica é você ter ali um pacote de ferramentas simples, ao invés de você ficar gerenciando 10, 15, 20 ferramentas, cada uma para um tipo de coisinha diferente. Usa ali 3, 4 ferramentas essenciais, né? Uma de conversa, outra de colaboração, outra, de repente, de gestão e mais uma de documentação ali e fechou. e de repente você pode pontualmente utilizar ferramentas como o Vitor trouxe, né, para fazer algo de diferente ali, para puxar alguma coisa de diferente, como o Kahoot, o Mintmeter e por aí vai.
Legal.
Vamos lá. A minha sugestão aí, e aí eu vou pegar um pouquinho de cada ponta aí, antes de falar de ferramentas, falar um pouquinho de onboard. Eu acho que é super importante ter um processo de onboard, ainda mais para empresas muito grandes, você começar a especializar o onboard dentro do seu time. E se tem várias ferramentas, é super complicado você explicar para quem está chegando qual ferramenta utilizar. Eu também sou totalmente adepto ao uso de poucas ferramentas e crie um mecanismo das pessoas que estão iniciando conseguirem se achar dentro da empresa. Eu por aqui, utilizo o Miro para fazer esse onboard e dele eu posso derivar para Miro, para outro Miro, na verdade, no Confluence, para vários lugares, mas tem uma porta de entrada onde as pessoas vão conseguir acessar essas informações todas que acharem necessárias. E em relação a ferramentas, para quem quer saber mais de ferramentas, eu vou deixar um linkzinho depois na descrição do podcast com um quadro que tem do Trello com dezenas de ferramentas. Então, vamos lá, experimentem, se permitam experimentar, acho que isso é muito da agilidade, então não precisa ficar fechado no que a gente falou. Vê o que conecta com cada um, com cada necessidade de vocês e faça o seu pacote de ferramentas. Ali vai ser bom porque vai ter bastante diversidade de ferramentas. O lado bom de você utilizar ferramentas mais populares é que as pessoas que chegarem no seu time já vão estar ambientadas com elas. O lado bom de você utilizar ferramentas novas é que você pode surpreender pessoas com recursos que elas não esperam. Então, tudo tem um lado bom também. E você, Barizon, manda sua dica aí para a gente fechar esse episódio.
Ah, cara, vocês já falaram bem aí. Eu apostaria na simplicidade também, né? O Petros trouxe o exemplo lá do Genari, que veio aqui falar com a gente sobre OKRs, né? Mesmo OKRs, né? Eu já vi ferramentas para OKRs e tal, mas, cara, eu acho que nada como o velho e bom Excel, que todo mundo conhece, fácil de usar, né? Só para dar um pequeno exemplo, né, de que é um processo importante e pode ser trabalhado no próprio Excel, né, com um templatezinho básico, mas funcional. Então, eu acho que a simplicidade é uma palavra-chave aqui também. E só relembrando o que eu falei logo que a gente começou a falar sobre câmera, né? Só para reforçar esse ponto, assim. Poxa, abra uma câmera, acho absolutamente fundamental, sempre que for possível, né? Como ferramenta de trabalho, câmera aberta, porque isso pode passar para a gente vários sinais de coisas que estão acontecendo e que você, com câmera fechada, não vai ver, não vai saber, né? Então, são esses dois pontos aí para a gente fechar, pelo menos minha participação, gente.
Excelente, Bari. Principalmente se estiver fazendo one-on-one, né? Você fazer um one-on-one com a câmera fechada...
Pelo amor de Deus.
É bem desconfortável para quem está do outro lado ali, né?
Pelo amor de Deus. Assim, sinceramente, é melhor você remarcar, né? Falar, poxa, você não está confortável em abrir a tela. Então, o dia que você tiver, ou então se prepara para abrir a tela, vamos remarcar e vamos fazer para ter, né, para ter olho no olho, né? Pelo amor de Deus, né? Esse tipo de coisa acho que é importante.
Vou pegar um gancho aí também nessa dica do Barizão da câmera. Eu já falei isso acho que no último episódio que eu participei. A câmera, além de ter todos esses benefícios que o Barizão falou, da gente conseguir ver as reações das pessoas e saber se elas estão bem ou não, agora eu vou fazer um outro tipo de apelo, que é que muitas vezes a câmera estando ligada é a manutenção do seu home office. Se a empresa, por algum momento, entender que vocês estão perdendo a conexão de se relacionar com pessoas, elas podem começar a querer que vocês passem aí no processo híbrido uma vez por semana, duas vezes por semana, e se isso aumentar o nível de conexão, tem chance de empresas quererem adotar a volta do trabalho presencial. Então, vamos utilizar um trabalho remoto de uma forma boa. Eu entendo que não é sempre que vai dar para ficar com a câmera ligada, mas também não deveria ser nunca. Tente achar o meio termo, as situações necessárias, para uma manutenção saudável desse trabalho remoto que ajudou tanta gente a não ficar horas no trânsito e a ficar junto com a sua família.
Ô, Vitor, muito bem lembrado. E só para fechar esse ponto, isso que ele falou já vem acontecendo. Eu não imagino que seja comum, mas eu conheço pelo menos um ou dois casos de empresas que voltaram para o presencial, mesmo tendo combinado lá atrás de que isso não ia acontecer, né, por conta de, entre aspas, mau uso das ferramentas. Então, esse ponto que o Vitor trouxe, eu acho que é fundamental. Então, para a saúde de todo mundo, né, para se manter o home office funcionando perfeitamente, eu acho que essas boas práticas ajudam muito. É isso, gente? Fechamos Boa. Aqui?
Fechamos!
Então, legal. Então, comunidade, muito obrigado mais uma vez por estar presente com a gente aqui e até a próxima, né?
Show. E essa foi a nossa dica aqui para poder abrir o ano. Espero que vocês façam bom uso das ferramentas. Pensem direitinho nas dicas que demos e como isso vai fazer a manutenção do ano de vocês melhor, do dia a dia de vocês melhor. Espero que vocês tenham um ótimo 2023. Estamos aqui na comunidade para poder ajudar no que vocês quiserem, trocar figurinhas. E vamos que vamos, galera. Feliz 2023 para todo mundo.
Feliz 2023. Show. Mandem perguntas, pessoal.
E vem obrigado participar aí com a gente.
É isso aí. Valeu. Valeu,
valeu.
Valeu, pessoal.
Valeu, galera. Abraço.